Dudu, com quem você mora?
Paula, com quem você mora? Todo mundo que já passou dos 16 anos, talvez antes, já pensou em sair de casa, ou muito provavelmente precisou sair, ou saiu porque quis. Tá um passo a passo de carro aqui, mas é São Paulo, não tem outro jeito. É, vai ignorar esse negócio. E já que já pensou em sair de casa. Aliás, eu acho que eu vou... Se você não está mais na infância, você já pensou em sair de casa. Sair correndo e falar beijos, não volto mais. Mãe, pai, tia, avó, não sei como é a sua família. E...
Eu só quero fazer uma ressalva de que quando eu era criança eu já pensei em fugir de casa. Mas aí durou uma hora e eu pensei, ai, não vou ter, sei lá, meu Yakult, né?
Aí voltou.
Aí eu voltei.
Justo. Então, é natural. Todo mundo já pensou em sair de casa, todo mundo já, sei lá, tentou sair correndo e não conseguiu, ou tentou juntar grana pra fazer e não fez. E o nosso tema de hoje é sobre isso.
Esse tema, na verdade, ele surgiu depois de uma pesquisa que a gente fez pra poder fazer o podcast, né? Antes da gente pensar em criar o podcast, a gente fez uma pesquisa com várias perguntas pra geração Y. E uma galera respondeu que foi bem bacana. E algo que chamou muito nossa atenção foi uma questão que era sobre com quem você mora. E o maior número foi de 36,1% que moravam ainda com a família.
É um número bem grande, gente, né? Sendo que a nossa faixa etária da pesquisa estava entre...
25 a 37 anos, por aí.
Então tem uma galerona que tá morando com os pais ainda, com a família, porque... Motivos.
Motivos. E a gente ficou se perguntando, né? Por que que ainda essas pessoas moram com a família? Será que é por escolha? Será que é por falta de oportunidade? E a gente resolveu contar um pouco da nossa experiência de ter saído da casa dos nossos pais, da nossa família.
Eu acho que eu também tenho muita história de amigos, sabe? Que eu conheço e que eu sei que passaram por esse trecho da vida, às vezes de formas muito engraçadas, às vezes de forma, não sei, mais difícil, sabe? Foi problemático, não sei. A minha foi bem ok, eu acho.
Foi ok? Você saiu de casa com quantos anos?
Eu saí de casa com 17 anos, eu acho, tenho quase certeza. Porque eu passei na universidade, e a universidade era longe de casa.
A pessoa passou na universidade com 17 anos, nerd.
E... não, é isso daí. Eu passei na universidade e precisava morar lá perto. Aí eu tinha morrido de medo de morar no alojamento, né, porque... Bichinha nova.
E você morava onde?
Aí eu aluguei um apartamento com duas amigas, que são minhas amigas até hoje, num bairro que ficava do lado da universidade. Então a gente alugou uma casa e pessoas de 16 a 18 anos, três pessoas de 16 a 18 anos, numa casa alugada em nome de um dos pais, tendo que se virar. A geladeira acabou de fazer um oi. E você, como é que foi?
Você morava onde? Só pra você responder a pergunta.
No Rio de Janeiro.
Isso. Eu, na verdade, eu saí de casa aos 25 anos, um pouco mais tarde do que você.
Uhum.
Mas eu acho que foi muito planejado essa saída. Eu já tinha vontade de sair de casa desde os 18 anos.
Uhum.
Porque eu acho que tem essa construção também, assim, de você se tornar maior de idade e precisar correr atrás de emprego, de querer sair da casa dos seus pais. Às vezes isso não necessariamente precisa acontecer aos 18 anos, assim que você se torna maior de idade, né?
Sim.
Mas eu tinha esse desejo mesmo. E há 4 anos estou aqui em São Paulo. Eu já tenho 29.
Eita, lasqueira. Mas tá bom, né? Não, não pode ter pressa. Você faz com pressa, às vezes não faz direito. Às vezes precisa ter pressa. Mas não precisa ter pressa porque tá tudo bemzinho ainda, tem a roupa limpa, tem a comida feita. Dá pra dar uma segurada. Mas eu acho que é muito importante entender o que que tá rodeando a gente, né?
É. Na verdade, o meu desejo de sair de casa era mais por buscar... Vai soar bem clichê, mas eu acho que o clichê faz parte da nossa vida. Mas era mais pra poder encontrar novos desafios, conhecer novas pessoas. Desde sempre eu me vi na minha cidade natal, que é Salvador. E eu falei, e agora eu quero ir pra outro lugar. E não sair só de casa, sair do estado também, de onde eu nasci, né?
Sim.
Eu vim pra São Paulo e foi um choque várias vezes, assim. Porque foi a primeira vez que eu saí da casa da minha avó, eu morava com minha avó. Então, a primeira vez que eu saí da casa dela, primeira vez que eu fui morar em outro estado. E eu ainda cheguei no inverno aqui.
É foda.
É difícil. O inverno de 2015 até hoje eu lembro.
Eu não tava aqui em 2015 ainda.
E você chegou em São Paulo?
Eu cheguei em São Paulo ano passado. Não. Janeiro de 2018, ano passado.
Uhum. E quais foram os desafios de quando você saiu de casa, assim? O que você passou? Quais foram os perrengues, na real?
Eu não sei, eu acho que tem vários tipos de pessoas, né? E eu sempre fui uma pessoa que me virei muito, sabe? Eu demandei muito pouco dos meus pais, depois de uma certa idade. Eles trabalharam fora praticamente minha vida inteira. Então eu fui uma criança que morou sozinha, sabe? Que engraçado. Eles iam trabalhar, ia pra escola. Quando eu voltava da escola, eu passava a tarde inteira sozinha em casa. Quando eu era mais novo, óbvio, tinha uma tia ou alguém da família perto, que a gente não tinha também grana, então não tinha babá. Mas tinha alguém. Depois de alguma idade que eu lembro muito bem disso, assim. Foi quando eu aprendi a fazer arroz. Quando minha mãe falou, olha, você vai fazer arroz, que eu vou te ensinar a fazer arroz. Aí eu aprendi a fazer arroz isso com 11 anos. Ó, o carro aí.
Nossa, carro, arroz. Agora.
Quando eu aprendi a fazer arroz, ela falou, tá, então você pode ficar aí sozinho, sabe? E a partir desse momento eu passei a me virar. Daí quando eu fui morar sozinho de fato, na universidade, eu sabia fazer arroz.
A pessoa o quê? Passou um mês comendo arroz.
Não, mentira, eu sabia fazer um monte, porque eu aprendi com 12 arroz. Daí quando eu fui fazer mais velho, né? Eu aprendi a fritar as coisas e fazer uns negócios. Não sabia fazer feijão.
Olha, eu te admiro, porque quando eu saí de casa, a minha avó olhou dentro dos meus olhos e falou, não vai passar fome. E eu falei, imagina, avó, tem internet aí, tudo gostoso.
Tudo gostoso.
Adoro, tudo gostoso. E eu cheguei aqui em São Paulo e a minha alimentação consistia em macarrão, macarrão com atum, macarrão com salsicha, macarrão com sardinha.
Variações do macarrão.
E macarrão com macarrão.
Eu achei bapho.
Era uma delícia, assim.
Mas tu não sabia cozinhar? Tu não aprendeu
a cozinhar? Eu não sabia cozinhar absolutamente nada. Eu acho que eu tinha tanto desespero e vontade de querer sair logo que eu me planejei nas coisas, digamos assim, mais rápidas, como dinheiro, lugar pra ficar. E eu acabei esquecendo da praticidade do dia a dia, né? Como aprender a cozinhar, por exemplo. Mas aí com o tempo eu falei, nossa, não vai dar pra ficar comendo só macarrão, né? Preciso aprender a cozinhar. Às vezes eu ligava pra minha avó, então assim, querendo ou não, eu tinha esse suporte. Saí de casa, mas tinha esse suporte, né?
Sim.
Ligava pra minha avó e falava, vó, como é que faz arroz? Vó, como é que faz feijão?
E hoje, tá sábio?
Ah, não, hoje...
É Masterchef. Alô, Paula.
É Masterchef.
Talento, mas todo mundo precisa de um pouquinho de sorte para resolver a vida, não é?
Esse é um dos obstáculos, eu acho. O principal, acho que pra mim e pra todo mundo, o pódio é dividido entre o desapego, né? Tanto dos pais quanto nosso, tipo, ok, estou indo embora. Esse é um problema. Tem muita gente que não sai de casa simplesmente porque não consegue se desligar da ideia de morar com os pais. De não morar com os pais. E outra galera que não foi ainda porque não tem grana pra segurar a onda morando sozinho. Grana, como foi?
Ah, então, eu lembro que eu tinha me formado na faculdade em 2014. Eu passei, acho que 8 meses ou 1 ano no emprego, economizando o máximo que eu podia. Fiz meu pezinho de meia Porque eu já tinha essa vontade, né, de querer ir pra São Paulo. Na verdade, eu pensei, eu vou pra Espanha e vou pra São Paulo. O dinheiro só deu pra São Paulo. Fui pra São Paulo.
Veio?
É, vi, aquelas que ainda pensam que tá em Salvador, né? É, vim pra São Paulo. É, no começo, eu acho que eu passei alguns 6 meses morando com um amigo meu. Esse foi o meu primeiro perrengue aqui, aqui na cidade. Que, enfim, é um amigo que me abraçou. Dois amigos, na verdade. Que me abraçaram, que me acolheram. E eu acho que sem esse acolhimento seria muito difícil, porque São Paulo é uma cidade muito cara quando você não, tem, não está trabalhando. É, mas eu fui guardando esse dinheiro o máximo que eu pude até conseguir, de fato. Primeiro foi um freela que eu consegui, e depois foi desenvolvendo. Porque é muito difícil também você, quando chega na cidade, as pessoas não te conhecem, né?
Uhum.
Não tem aquela indicação. Quando eu ia para entrevista de emprego, a primeira pergunta era: mas foi difícil chegar aqui? Aí eu quase respondi: ah, cheguei no Pau de Arara. Né? Falei: não, só durou 2 horas e tal, né? Peguei um avião. Mas tem esse estranhamento também. Você sentiu esse estranhamento também?
Não, pra mim não. Pra mim é mais fácil, né?
É,
eu tô aqui do Sudeste, então. Eu só vim. Ele falava: mas você trocou a praia pra São Paulo? Porque. É, e. Enfim, eu nunca justifiquei isso, inclusive. Eu sempre falava: ah, não, porque eu quis. Mas não tive esse distanciamento por conta de uma cultura muito diferente. Porque é muito próxima, né?
Uhum.
Nossa treta é com biscoito e com bolacha, mas o funcionamento é meio que próximo.
Porque é biscoito, na verdade.
É biscoito.
Isso
lá.
A gente
é
concorda.
Biscoito, né?
É biscoito, a gente concorda aqui.
E então não, mas o que eu tive, que eu esbarrei, foi com um preconceitozinho de carioca preguiçoso, mas acho que isso é pra outro episódio, assim. Não sei.
Ah, mas a gente também tem isso, assim, de baiano preguiçoso.
É, então, a gente tá
só
muito
São Paulo
junto.
Só São Paulo que trabalha, né?
Não vou falar mal de paulistano.
Não, paulistano, eu achei pessoas paulistanas aqui, amigos, enfim, incríveis.
Sim.
É, que eu guardo no coração e que, enfim, me mostraram, né, São Paulo com um olhar muito de quem tá aqui, né? Então foi bem importante pra mim isso também.
Sim.
Então, mas voltando à questão da grana, eu vivi muitas restrições aqui. Tinha esses meus amigos que me acolheram. Nossa, eu passei esse tempo na casa deles sem pagar um real, assim. Às vezes eu pagava um galão de água porque eu me sentia mal também, né? Precisava de ajudar de alguma forma. Mas eles entendiam a situação. E é isso, né? Você sai de casa, mas na verdade você ainda não tá em casa, então...
Mas você continua dependente, né, de algo, de
exatamente,
alguém, né?
Exatamente.
Sim.
Mas eu lembro que quando de fato eu consegui a minha casa, assim, mesmo que fosse ainda dividir com outras pessoas, porque não sair de casa pra poder ficar sozinha, porque a grana também não é bastante, aluguel em São Paulo é caro. Mas eu dividi, mas era meu quarto, pelo menos.
Uhum.
Era meu cantinho. Foi muito feliz. Foi eu me senti de fato em São Paulo nesse momento.
Sim. Esse intervalo de sair de casa. Minha mãe sofreu. Ela não queria que eu fosse. Isso eu ia morar muito perto, mas ela não queria que eu fosse, porque eu ia passar. Na época eu nem ia ficar o tempo todo, assim, eu ficava às vezes o sábado na minha casa, domingo e tal. Mas ela não queria que eu fosse. E esse foi um dos problemas. De grana não, porque eu conversei com meu pai e falei: olha, a grana que eu tô gastando aqui de passagem, que você tá me dando pra ir pra universidade e, enfim, você me dá, que vai me ajudar lá a pagar o aluguel. Então ele me dava uma verba mensal, assim, que não era muito. Eu consegui um estágio também, que pagava super pouco na época. Eu consegui estágio no primeiro período, que foi tipo... Não, no segundo. O primeiro eu fiquei indo e voltando e tava horrível. Aí eu falei: é isso, vambora. Eu juntei essas duas graninhas e fui pagar uma parte dessa casa. Só que era interior, assim, então foi mais barato. Então grana não foi um problema. Foi um problema depois que as coisas começaram a acontecer e tinha material, faculdade de arte, não sei o quê. Comida... Eu comia super mal, mas tinha um bandejão. Então sempre tinha uma alternativa. Dava pra ligar pros pais, sabe? No meu caso. E foi aí também. Foram duas escolas. Tipo, aprendi a morar sozinho, morando sozinho em casa. Morando com os meus pais, às vezes, trabalhando. Depois na universidade, tendo, tipo... Morando sozinho pra estudar, sabe? Então é um outro tempo. É um outro processo. Eu morava sozinho, mas estudava a tal hora, mas tinha em casa tempo pra aprender a lidar com as coisas de casa. E depois, a terceira vez, foi quando eu fui morar sozinho de fato, pra trabalhar, então. Mas esse primeiro momento foi tenso. Essa coisa da minha mãe, ela não tava let it go, assim, ela não queria deixar. Pra ela ia ser uma coisa muito absurda eu estar longe. E isso foi difícil de cortar, de acostumar.
Você falar de sua mãe, eu lembro da minha, porque até hoje, quando eu vou pra Salvador e aí eu preciso me despedir pra voltar pra São Paulo, a minha mãe vira e fala: toda vez que você vai embora, eu não acho que você tá indo embora pra São Paulo. Pra mim, você tá indo pra casa de um amigo dormir e em breve você vai estar aqui. Ela ainda não consegue lidar com o fato de eu estar aqui.
Essa distância.
Se dependesse de minha mãe, eu tava morando em Salvador.
Uhum.
Meu pai, eu não sei se ele é o... Ele tenta não me preocupar tanto, mas ele sempre apoiou minhas ideias, assim. Então, quando eu falei pra ele: pai, eu vou pra São Paulo. Ele falou: é o melhor pra você? Eu falei: ai, pai, eu quero ir, porque você também tá de trabalho, né? E ele falou: ah, então vai viver novas experiências. Minha avó, ela é libriana, então ela é muito...
Deu uma sofrida.
Ela sofreu, mas ela quis o meu melhor também.
Ah, é?
Ela, né? Ela coloca os outros em primeiro lugar, né, Manão? Mas assim, eu sempre ligo pra minha avó, converso com ela. E acho que no começo eu quis, assim, foi uma escolha minha poupar meus pais e minha família de qualquer tipo de situação que eu tava vivendo em São Paulo. Então, às vezes eu tava passando por algum perrengue, ou então aquele desespero de não conseguir emprego. Meus pais perguntavam pra mim: como é que você tá? Tô ótima.
Uhum.
Tá tudo bem aqui, tá encaminhando. Eu acho que até hoje eu sou um pouco assim. Porque uma vez eu fui falar pra minha mãe, que eu tava com dor no estômago: mãe, eu tô passando muito mal. Minha mãe quase comprou a passagem pra voltar pra Salvador. Então, pra evitar esses dramas,
uhum,
eu prefiro também poupar eles dessas situações também.
Sim. Agora tem uma coisa muito importante, que eu acho que é um dos grandes motores pra fazer, quando a gente é jovem, pensar em sair de casa, que é não poder fazer as coisas que a gente quer. Que tem regra. Tem muita regra, tem muito jeito certo de fazer as coisas, tem o jeito errado de fazer as coisas. Tem as coisas que a gente não gostaria de fazer, mas é obrigado. Tem as coisas que a gente gostaria de fazer e não é permitido.
Ah, e aquelas regras do dia a dia também, né? Que a gente só dá valor quando sai de casa. Deixei a toalha em cima da cama. Aí vinha minha avó: menina, você deixou a toalha em cima da cama. E eu pensava: ai, minha avó, esqueci. E por que que você tá pegando no meu pé? Meu Deus, é só uma toalha. Até você sair de casa, morar com outras pessoas que fazem a mesma coisa. E você pensa: caramba, por que custa pegar a toalha e botar no banheiro? Vai cair a mão?
É, como nossos pais.
Como nossos pais?
mas é real. Eu acho também.
E organização, né? A questão da limpeza, a organização. Eu comecei a fazer coisas que eu não fazia antes, assim. Por uma questão mesmo de privilégios, né? Pagar boleto, pagar energia. Me ligar que eu preciso pagar energia para que a energia não seja cortada.
Sim.
Ou fazer mercado. Esse tipo de coisa eu não fazia quando eu morava com minha família. Porque, de certa forma, eu fui poupada disso. Não tinha essa responsabilidade, enfim. Mas tem gente que ainda que mora com os pais que tem essa responsabilidade, né?
Uhum. Uhum. Tem tipos e tipos de famílias, né?
Você tinha essa responsabilidade quando você morava com seus pais?
Não, eu não tinha que pagar nada, não tinha...
É um privilégio, né?
Não, super é. Mas na época a gente não pensa nisso, né? Eu só queria sair de casa.
Ah, e outra coisa também sobre quando a gente tem 18 anos, 17 anos e a gente quer sair de casa e pensa: mas eu vou sair de casa e eu vou ter totalmente liberdade possível, na minha geladeira só vai ter todinho, cerveja. Gente, não é nada disso, tá?
Não
é nada disso. Às vezes você abre a geladeira e só tem água porque o salário do final do mês, só vai chegar no final do mês, e aí, só que não dá pra poder aguentar o mês inteiro.
É, não é foda. É, encontrar tudo isso na pele é bem difícil. Só que eu acho que é isso, né? Tem tipo, muito tipo de... Tem muitos tipos de família antes de sair de casa e muitos tipos de família depois de sair de casa, né? O que que acontece? Me parece que essa vontade de sair de casa é muito... ter uma distância segura da nossa família. Tipo, poder exercer quem você é sem as expectativas deles, sabe? Sem as expectativas deles. E enquanto que você vai pra lugares quando você sai de casa, que não necessariamente vão ser isentos de, né, expectativas ou outras coisas. Só que de fato você pode passar a ser você, né? Você pode ditar algumas regras.
Sim, foi... A gente tem algumas vantagens de sair de casa, tem outros perrengues, mas as vantagens são essas de... O Ludo tá tossindo horrores aqui. É, uma das vantagens de sair de casa foi fazer coisas que eu queria fazer antes e não podia, como levar uma namorada pra dentro de casa.
Uhum.
É, ou ser quem eu sou mesmo.
Sim.
Ou, sei lá, andar pelado dentro de
casa. Rotina, a sua rotina, sabe? O que você faria, qual hora você faria.
Exatamente. É, e eu acho também, assim, que ter saído de casa me fez ficar mais próximo da minha família, de certa forma. Porque a saudade é algo que mexe, né? Principalmente quando você não... Tá a moto passando novamente. Hoje tá bombando aqui, sexta-feira.
É,
sextou. E, enfim, a saudade é algo que mexe. Então, por exemplo, hoje eu converso com meu pai muito mais... É, de uma forma madura, também por uma questão da idade, também, mas também pela distância, que eu não conversava antes. Antes era, é do meu jeito, é isso.
Uhum.
Então você acaba amadurecendo. Hoje eu converso com minha avó e eu troco receita com minha avó no telefone. Então, assim, a gente acaba estreitando muito mais os laços, né?
É perfeito.
Perfeito, eu acho que isso é ótimo.
Eu tenho um parêntese pra fazer. Que se você mora sozinho, você é privilegiado.
Privilégios? Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios porque meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci!
Se você mora sozinho e perto do metrô...
Nossa, você...
Você é muito privilegiado.
O PT destruiu a sua vida.
O PT destruiu a sua vida.
Vamos.
Tá, então vamos pro nosso joguinho?
Vamos.
O joguinho dessa vez é... Eu vou falar um cômodo da casa e você vai dar uma dica desse cômodo.
Tá bem.
Tá?
Aham. Uhum. Aí vai revezando?
A gente pode revezar.
Tá bom, senão fica chato, né?
É. Sala.
Dica da sala. Eu tenho uma dica ótima pra sala. Se a porta de entrar na casa for na sala. Geralmente é, né?
Geralmente é.
Tenha um gancho para pendurar a sua chave. Deixa a chave sempre no mesmo lugar. É assim, juro por tudo que já pisou na terra, a gente perde a chave.
Se você... É, sua sala, você abre e dá de cara com... Você abre sua porta e dá de cara com essa sala, coloca um gancho do lado com a chave. Essa é a dica do Ludo.
Você fica 3 horas tentando sair, porque você não acha a chave.
O Ludo deve ter passado por uma situação bem difícil
já,
ele ficou bastante emocionado a falar sobre isso.
Já vivi bastante perdas de chaves.
É, sua vez.
Banheiro.
É, minha dica é, se você vai lavar o banheiro... É, pega uma esponja de prato, separa essa esponja já pro banheiro.
Lava os pratos e as colheres e as privadas.
Eu vou começar de novo.
É engraçado, velho. Pode fazer comigo também.
É que você falou que nojo, aí tipo.
É porque eu sabia que não era a mesma esponja, entendeu? Foi ironia. A merda! Ficou ótimo.
Ótimo.
Não. Pega a esponja da pia, leva pro banheiro.
Tô me confundindo.
Ótima dica.
Tô me confundindo. Minha dica pro banheiro é pegar uma esponja de prato que você não esteja usando na pia, tá? Dos pratos. Uma outra esponja.
Atenção!
Atenção! É uma esponja limpa, outra esponja. Você separa ela. E você vai utilizar ela pra lavar o seu banheiro. E aí depois você lava o chão, né? Chão, box, tudo mais. E você pode fazer tudo isso depois tomar um belo banho. Porque você vai lavar o box por dentro. Deixa o box por último. Que aí no box por último você vai tomar banho e já finaliza tudo.
Nossa, dica perfeita.
Cozinha.
Não deixa a louça acumular entre refeições. Essa é a minha dica de hoje. Almoçou antes de fazer a próxima. Não precisa ser correndo, porque ninguém né, tem esse espírito, a não ser que você seja uma pessoa muito com muita disposição e tempo. Mas entre a próxima refeição e a refeição que você fez, lava sua louça. Isso é muito importante. Se você consegue criar esse hábito, bicha, fica ótimo.
E se não, você vai deixando acumulando. Aí você não, quando você dá conta, você não tem mais vontade de lavar mesmo.
Você fala assim, preciso de uma colher. Não tenho mais colheres. Olha isso.
Exatamente.
Ainda mais se você mora com as pessoas. Aí tem que comer o lavô. Porque, ó, bicho.
Isso pode dar uma grande confusão.
Nossa. Meu cômodo pra você é o quarto de dormir.
Quarto. Compre bons travesseiros, se vocês puderem, claro. Porque isso faz um grande problema pra coluna, inclusive. Assim que quando eu me mudei, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um bom colchão pra dormir. Que não é aquele mole, né? É o mais durinho. Se você puder investir no bom colchão, você vai ter boas noites de sono.
Sabe qual era o meu sonho na adolescência? Ter um colchão de água. Sabe?
Colchão de... Nossa.
Igual ao filme.
O Fred Mercury. Fred Mercury, a louca. Fred Krueger.
Que fica...
Nossa, que horror.
O Máscara. Também.
O Máscara.
Não sei, tem um filme assim que...
Eu lembro só de uma cena do Fred Krueger. É Krueger que fala? Sexta-feira 13, que o menino tá dormindo na colchão de água e ele fura.
É perfeito.
Uma coisa também que, só um parêntese, quando eu comecei a morar só e tudo mais, eu parei de assistir filme de terror. Se vocês puderem investir num bom colchão, façam isso, porque sua coluna vai agradecer. A gente não tem mais 18 anos. Dores na coluna vão existir, podem existir. Quanto mais a gente prestar atenção na nossa saúde, no nosso sono, todo o nosso dia depois vai ficar incrível.
E tem uma coisa que é muito engraçado, assim, de perceber que a geração dos nossos pais, quando passou por esse momento, se é que eles passaram por uma fase tão definida de momento de sair ou necessidade de sair, mas pra eles isso era uma coisa programada, assim, tinha um protocolo, que a gente sempre fala desse protocolo, né, que... Era casar e daí sim ir viver uma vida fora de casa. Então, você tinha papéis definidos, né? Do que o homem, por exemplo, devia fazer nessa casa nova, do que a mulher devia fazer. E a nossa geração chega de pé na porta, assim, nesse contexto, dizendo que não. Tipo, se é um boy, você vai ter que fazer as coisas também, tá ligado? Se você quer morar sozinho. Porque casar pra gente, a gente adiou, né? A gente resolveu adiar.
E quando nossos pais saíram de casa, isso é como se fosse quase uma obrigação, né?
Uhum.
Então hoje, por exemplo, se você tem 26, 27, 30 anos e ainda não saiu de casa, não enfrenta isso tanto como uma obrigação também. Os tempos são outros, nossa geração age de outra forma. Os tempos são difíceis ultimamente também, né? Pra você conseguir um emprego, pra você conseguir pagar suas contas. Porque não é só sair de casa e pagar aluguel e pagar conta. E você também tem que se divertir, você também tem que ter uma vida social.
Uhum.
E aí você tem que pesar, vale a pena sair de casa, das casas dos nossos pais?
Sim.
Porque se for pra sair, pra ficar passando perrengue...
não vale.
Porque assim, perrengue a gente pode passar, mas tem que enfrentar esse perrengue como se fosse uma fase. E essa fase vai passar porque você vai conseguir seu salário, seu primeiro salário depois que saiu de casa, ou tem um amigo pra te ajudar, como aconteceu com a gente.
Sim.
Mas sair por uma plena obrigação de que é necessário, porque já chegou a idade, e esse já chegou a idade é muito relativo, não dá, né?
Não dá. E tem também umas pessoas da nossa geração, que estão bem pra lá da nossa bolha, estão em outros lugares do país, talvez que... Enfim, questões todas, né? Sociais, econômicas, políticas, mas que também ainda estão esperando casar pra sair de casa, sabe? Porque é isso que precisa fazer, precisa fazer como os meus pais, assim. E na verdade não, né? Tem muita gente fazendo diferente. Eu acho que talvez pra algumas pessoas pode ser importante ouvir que não tem muito regra, né?
É,
não precisa repetir isso, assim, não é só dessa maneira que dá. Tipo, casei, vou pra casa dos meus... É que eu e Paulo, nós somos gays, então é um outro processo, assim, é uma outra construção de identidade, de processo mesmo.
É, não como ter a única alternativa, é casar e sair de casa, a não ser que você queira, né? Porque tem,
sim,
gente que inclusive casa e ainda mora na casa dos pais, né?
É, a grana tá curta, né?
A grana tá curta. E eu fico pensando assim, não, se seus pais, ou se sua avó, ou sei lá, com quem você mora, se sua conjuntura familiar, ela te apoia e tá tudo bem você ainda morar com eles, fica.
Sim.
Tá tudo bem. É muito bom estar perto de quem ama a gente, de quem apoia a gente.
Sim.
Não acontece com todo mundo, infelizmente. Mas aí você procura outro tipo de família também, né? Os amigos.
É. E, nossa, uma ótima família.
Uma ótima família.
Corram atrás, vocês estão de saco cheio de ficar na casa dos pais de vocês. Corram atrás. Eu sei que correr atrás é bem genérico e muito amplo, mas ficar sentado esperando cair do céu também não vai rolar, então dá pra dar uma pesquisada em preço de aluguel. Eu acho que uma dica muito importante é onde eu quero morar, como eu vou fazer pra morar lá. Então, tem república, tem quartinho.
Tem pessoas que dividem o quarto. E acima de tudo, quando vocês saírem de casa, façam da sua casa seu lar. Não façam da sua casa só um quarto pra dormir, acordar e sair, trabalhar, enfim. A melhor coisa que a gente faz é a gente enfrentar um mundo lá fora, do cão, e voltar pra casa e pensar, esse é meu lar.
Sim.
Se sintam em casa. Seja através de uma decoraçãozinha, uma plantinha, um animal, uma foto, um cheiro, mas se sintam em casa.
E cuida desse espaço, né?
Cuida.
Independente do tamanho dele. Pode ser, a sua casa pode ser a sua cama. A sua casa pode ser um quartinho 2x2, pode ser um quartinho empregado num AP que rolou, pode ser uma kitnet, pode ser uma casa com muitas pessoas. Mas cuida do seu espaço. Cuida dele com carinho, assim, porque isso volta pra gente, sabe? Esse cuidado, ele é importante. E quanto mais a gente cuida, mais gostoso ele fica, assim. Então, eu acho que é isso.
Podcast CNP.
Essa é a Paula.
Esse é o Ludo.
E a gente não sabe o que tá fazendo. E você?
Não quero lhe falar, meu grande amor.